Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, público presente, muito bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 20ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicitamos ao vereador Mano Gás que faça a leitura da Bíblia, Tiago 3, dos versículos 13 ao 18, a verdadeira sabedoria. Tiago 3, dos versículos 13 ao 18, a verdadeira sabedoria.
Bom dia a todos. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticada com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e da nossa natureza humana e diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas má. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também misericordiosa. Produz uma colheita de boas ações, não trata outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Amém.
Conforme requerimento de tribuna livre número 5, da vereadora Márcia Fumagalli, utiliza a tribuna a secretária municipal de saúde de Uruguaiana, doutora Anne Caroline Barreto, com o objetivo de prestar orientações e informações sobre as atividades desenvolvidas pela secretaria em relação à saúde da mulher. Damos as boas-vindas à doutora Anne. A tribuna está à disposição da secretária, doutora Anne, e também a Maria Isabel, que se faz presente.
Então, bom dia a todos os vereadores, bom dia ao Bispo Padovan, Mano Gás, Manuela, Lilian, Luiz Fernando, bom dia. Quero agradecer por mais uma vez nos convidarem a vir a essa casa para explanar um pouco dos nossos serviços, né? A saúde da mulher é um setor da nossa secretaria com muito orgulho, é um setor que cada vez mais a gente cresce, é um setor 100% financiado pelo município, então é super importante a gente falar sobre isso. A gente tem atendimentos para a saúde mesmo feminina, né, para os cuidados ginecológicos, e também um pré-natal de alto risco, que também é 100% financiado pelo município e que atende a nossa comunidade de Uruguaiana. Então, eu quero convidar a enfermeira Maria Isabel, que é a coordenadora do serviço, para explicar um pouquinho mais para vocês como funciona esse nosso serviço, que é tão motivo de tanto orgulho, né, para a Secretaria de Saúde.
Olá, bom dia a todos. Primeiramente, a gente agradece o convite. É sempre muito bom poder, aqui, nessa grande tribuna, dividir com vocês um trabalho desafiante. Um trabalho que, dia a dia, nos motiva a trazer uma saúde melhor, uma saúde de qualidade, uma saúde integral, uma saúde humana para as mulheres em todo o seu ciclo de vida. Diante das estratégias públicas, governamentais disponíveis, a equipe multiprofissional do setor saúde da mulher, em conjunto com a secretária de saúde, ela desenvolve estratégias de cuidado. E quando eu digo integral e humana, é em todo o ciclo de vida da mulher. E é com esse intuito que hoje a gente traz essa apresentação com muito carinho para dividir com a nossa população uruguaianense de um pouquinho da grandiosidade desse trabalho e dessa equipe multiprofissional que compõe esse setor. Então, o setor saúde da mulher, ele é um setor especializado, localizado na Secretaria de Saúde, na Avenida Presidente Vargas, em conjunto com a Secretaria de Saúde. Ele está localizado ali naquela porta à esquerda, onde a gente entra pela secretaria. A base de tudo, a rede de atenção à saúde. Todo mundo pergunta, e a gente se questiona como cidadão uruguaiense, como é que a gente acessa o serviço disponível à saúde da mulher. E tudo começa pela estratégia de saúde da família. Quando eu falo em rede especializada, é quando a estratégia de saúde da família não consegue, de alguma forma, resolver ou atender a fiel necessidade do paciente, daquela mulher em questão. Então, assim ela é encaminhada ao setor saúde da mulher em função da especificidade daquele tratamento ou daquela necessidade. Porque lá nós contamos, sim, com um serviço de ginecologia, um serviço de obstetrícia de alto risco, um serviço de nutrição, um serviço de apoio psicológico, que todas as mulheres têm garantia esse serviço, estando grávidas também, é uma lei federal. Então, diante dessa equipe disponível, assistente social, nutricionista, psicólogo, obstetras, enfermeiros capacitados para isso, a gente compõe, sim, essa equipe significativa para prestar esses cuidados. Então, como eu falei, tudo começa pela rede de atenção. Lá no posto de saúde, na estratégia de saúde da família, não foi conseguido sanar aquele problema daquela mulher ou daquela gestante, ou que se evidenciou uma necessidade especial, ela, sim, é encaminhada à saúde da mulher. E lá ela conta com esses serviços. Quais são? Ginecologia obstetrícia, atenção ao pré-natal de baixo risco, também a gente faz consultas com os médicos, Dr. Persiane e Dr. Flávio, a consulta de baixo risco, atenção ao pré-natal de alto risco. O que é atenção ao pré-natal de alto risco? São as obstetras que são também componentes da rede que prestam esse serviço a mulheres que são evidenciadas com doenças que podem comprometer o pré-natal. Então, essa rede de cuidados costuma ser compartilhada e a mulher precisa, ela necessita dessa atenção compartilhada. Qual é? No pré-natal de alto risco, eu quero deixar muito claro, e na estratégia de saúde da família. Então, ela é avaliada por um médico da família, pela enfermeira do posto de saúde da família e por todas as suas necessidades do posto, como vacinas, curativos, enfim, que cuide, nutricionista, psicólogo, que cuide desse pré-natal e, concomitantemente, no pré-natal de alto risco, com a equipe de alto risco. Isso é muito importante deixar claro, que o município oferta e precisa estar com esses dois pensamentos fortalecidos. Por quê? Porque a entrada dela dentro da estratégia de saúde vai garantir também o puerpério. O cuidado com a puericultura, com aquele bebê que nasce, o teste do pezinho, o teste da orelhinha, vacinas, acompanhamento daquele bebê nos primeiros anos de vida. Ela precisa ter esse vínculo estabelecido na SF dela. E também, quando necessário, né, e evidentemente, fazer o pré-natal de alto risco. Bom, vamos seguir. Acolhimento à gestante de alto risco no setor da saúde da mulher. Lá também a gente promove a classificação de risco. O que é a classificação de risco? Ah, essa gestante, quantas gestações passou? Que doenças ela teve prévias? É diabética? É hipertensa? Teve hemorragia pós-parto, no pós-parto anterior? Teve alguma complicação no parto anterior? Apresenta alguma necessidade atual de um acompanhamento semanal no setor? Acompanhamento puerperal especializado. Caso essa gestante venha a ter um parto mais complicado, a gente faz as primeiras consultas lá e depois libera ela para o posto de saúde mais próximo à sua casa. Agora a gente vem num assunto bem importante chamado planejamento reprodutivo, onde a gente permeia ser um item fundamental para a garantia dos direitos, para a garantia de saúde e para a garantia de cidadania, principalmente as nossas mulheres mais vulneráveis que estão expostas. Contamos também com mastologista. Contamos também com diagnósticos de imagem, colposcópios, ultrassom, atenção psicológica, assistência nutricional, como eu também já havia pontuado, e assistência social amparando todas as necessidades dessas mulheres que chegam com a evidência de um cuidado complementar. Então, assim, eu trouxe com a nossa secretária esses serviços. Falo que a política da atenção à saúde da mulher é a política ministerial e eu não posso deixar de falar no grande programa que foi implementado o ano passado, chamado a Rede Aline, para compor e melhorar e promover e garantir índices melhores de saúde para as mulheres, principalmente as gestantes. Então, a Rede Aline ela vem para melhorar as estatísticas do Brasil, dos seus estados, dos seus municípios, garantindo atenção em todos os níveis, secundário, terciário. Tá? Então, nível hospitalar, as maternidades, nível municipal também está sendo abordado. Quantidade de leitos de alto risco também estão sendo ofertados ao município, já foram. Então, Uruguaiana traz, sim, uma nova perspectiva de vida, tanto para as crianças que estão nascendo, quanto para as mulheres, durante o seu acompanhamento do pré-natal melhorado, através dessas políticas implementadas. E semana passada a gente teve uma reunião com a 10ª coordenadoria, e já estão sendo ofertados, sim, então Uruguaiana é um município que já está sendo beneficiado com leitos de alto risco. Está cada vez mais aprimorando a sua equipe de atenção e preparando essa mulher para uma gestação de qualidade e um puerpério digno, assim como trazendo a saúde para o bebê. Então, falando um pouquinho sobre o nosso ambulatório de gestação de alto risco. Uruguaiana tem há um tempinho já implementado no setor saúde da mulher, desde 2020, esse ambulatório. Antigamente, as consultas de alto risco eram feitas no município de Alegrete. E lá nós temos um ambulatório de alto risco. Então, o que acontece? Por que é feito em Uruguaiana? Vocês vejam a grande dificuldade dessa gestante. Pegar um ônibus, deixar a sua família, seus filhos, e ir se deslocar a 100 quilômetros em outro município. Uma viagem, vocês não concordam? Então, o que se pensou? Que Uruguaiana pudesse ter um ambulatório e uma equipe aqui para as nossas gestantes. Não que o hospital não receba gestantes de fora. A gente pode receber quando encaminhadas, tá? Que fique bem claro. Mas para a nossa... Nosso ambulatório, a gente atende as nossas gestantes de alto risco. Diabéticas, hipertensas, com hipertireoidismo, hipotireoidismo, doenças psiquiátricas, mulheres em situações de rua, drogas e outros comprometimentos. Então, Alegrete dispõe do ambulatório de alto risco pela regional, recebe verbas para isso, verbas estaduais. Então, Alegrete se localiza a mais de 100 quilômetros do município, tendo um custo bem elevado para deslocamento dessas gestantes e um risco de atendimento tardio, fora a mobilização toda que essas gestantes tinham que ter até chegarem a Alegrete. Então, se optou por um ambulatório de alto risco municipal, que cabe um atendimento multiprofissional, promovendo menor risco materno infantil. Então, eu não posso deixar de pontuar que em Uruguaiana dispõe do Comitê de Mortalidade, a qual eu também sou participante como coordenadora do serviço. No município de Uruguaiana, as altas taxas de mortalidade fetal e infantil, porque o ano passado não tivemos mortalidade materna, vem preocupando os gestores de saúde, fazendo com que as equipes assistenciais pensem em conjunto e desenvolvam estratégias pontuais diante desse índice preocupante que 2025 apresenta também. Ressalvo que a mortalidade materna e infantil sempre foi um dos calcanhares do nosso país e não é diferente no nosso município e também não é diferente em outros municípios da região. Então, cabe a nós, profissionais, gestores, a ter um olhar um pouquinho mais especial sobre isso, fazendo com que se aprimore cada vez mais o cuidado e as estratégias materno-infantis para a garantia dessa condução a esse pré-natal de qualidade. Então, que se desenvolvam estratégias para redução significativa desses índices, principalmente por estarem associadas a mortes evitáveis. Então, nós temos atendimento tardio e dificuldade de acesso e a falta de informação também pontuados como os pilares que promovem a mortalidade classificada como evitável. A questão social, ela também é uma grande questão que interfere diretamente. Questões de violência, questões de autocuidado. Então, são alguns itens bem pontuados. A nossa Secretaria de Saúde também conta com um comitê de mortalidade, então, instituído e constituído por uma equipe multiprofissional de vigilância em saúde, médicos, obstetras e investigação, permitindo desenvolver essas estratégias e melhorias na condução da assistência ao usuário dentro da rede de atenção. Interessante pontuar também que mortalidade por sífilis congênita e neonatal também se põe como índices do Estado e da região, não diferentes de Uruguaiana também. Nós temos testes rápidos em todas as estratégias de saúde, temos tratamento para sífilis. São aplicados, são realizados esses tratamentos. E aonde que está a dúvida desses índices? E se continuam cada vez mais tendo infecções por sífilis, pré-natal abandonado, carteiras, as mulheres chegam ganhando bebê sem carteiras de pré-natal, e muitas das vezes acabam gerando óbitos em que a equipe de saúde não tem esse controle. Então, a gente se questiona onde que tá, o que está acontecendo, né? Várias ações, então, estão sendo realizadas e sempre foram realizadas no nosso município para solucionar essas causas evitáveis de mortalidade materna e infantil. Nós temos muito o apoio da Unipampa, como universidade, como instituição de crescimento, instituição de formação para os profissionais da saúde. Então, nós somos porta de entrada e oferta para também esses alunos e professores. Então, nós temos projetos de pesquisa em extensão e em andamento. Nós temos como forte o pensamento do planejamento reprodutivo e cada vez mais presente na saúde da mulher. Comitê Municipal de Mortalidade Materna e Infantil, ambulatório de alto risco, equipe multiprofissional ofertando todos esses cuidados. Dentro da Secretaria de Saúde, o NUMESC, a gente tem como amparo aos estudos e fortalecimento de treinamentos e capacitações permanentes às equipes. Eu falo em educação continuada e permanente para todos os profissionais de saúde, não só enfermeiros e não só médicos. Multiprofissional, abordagem multiprofissional, idas à maternidade. E também, novamente, o NUMESC como um setor responsável pelo andamento e continuidade do processo de educação permanente aos profissionais. Mais uma vez, eu pontuo como objetivo do desenvolvimento sustentável da Organização Mundial de Saúde, itens imprescindíveis para a redução da mortalidade materna, onde ali no número 5 vocês podem ver as mulheres com atenção no quinto item. Então, dentro desses objetivos do desenvolvimento do milênio, a Rede Aline vem a compor o país como uma prioridade na redução de mortalidade materna. Então, fortalecendo essas estratégias, porque a gente precisa reduzir esses índices. E, com certeza, nós vamos. Através do planejamento reprodutivo, ele é possível, através da decisão do casal, informações seguras. Informações seguras a essa mulher, a essa puérpera, que vão promover o acesso a esses recursos. E nós temos esses recursos. Com o apoio desta Câmara, a gente agradece também a questão do nosso projeto implementado com um novo contraceptivo, um dispositivo de longa duração para mulheres vulneráveis, as quais a gente tem grande porcentagem de mortalidade materna e infantil. Então, a gente precisa pontuar como um ganho municipal, e agradeço aqui a vereadora Márcia Fumagalli e a Rosângela por esse apoio. Foi uma preocupação muito grande do setor há um ano, há meio ano, em que a gente pôde dar o início à verba para começar a se pensar numa saúde digna a todas as mulheres. Mas isso não pode parar por aí. A gente precisa da força para seguir e implementar isso como plano municipal. E eu peço a atenção de todos para se preocuparem um pouquinho mais, porque a verba veio, foram comprados, a gente está em treinamento para a inserção desse novo dispositivo, só que a gente precisa do apoio de vocês. Ninguém faz nada sozinho. Tá? Então, eu peço também uma atenção para que seja promovido anualmente. Essa verba seja instituída como do município, para a gente promover, sim, a saúde que a gente quer. A igualdade, o acesso. Então, nós temos outros métodos contraceptivos disponíveis na rede, né, como os injetáveis, as pílulas orais, o DIU, que está sendo muito bem pontuado no nosso município. E aqui eu trago para finalizar alguns números para vocês. São realizados testes rápidos, né, são realizados atendimentos ao dia, 16.924 atendimentos no setor de saúde da mulher, consultas especializadas, 968, consulta ao pré-natal de alto risco no ano, 1.204 atendimentos, ao nutricionista, ali desconfigurou a apresentação, mas 654, consulta com psicólogo, 281. Então, aqui eu trouxe um pouquinho, ficou extenso, mas o Plano Nacional de Políticas às Mulheres, que vem cada vez mais tendo esse olhar digno, esse olhar de promover mesmo essa abordagem e essa capacidade aos profissionais, onde a política ampara e precisa, porque quando a gente fala de mortalidade materna, a gente fala em famílias, a gente fala em vulnerabilidade e exposição cada vez maior aos fatores sociais e ambientais. Então, o SUS ele traz, diante dessas diretrizes, as exigências para as mulheres estarem cada vez mais à frente e buscarem uma dignidade para manter a sua vida e a sua família. Eu agradeço o espaço, agradeço a presença de todos, me coloco como coordenadora à disposição a esclarecimentos. Agradeço principalmente o apoio da minha secretária, que sempre está aberta a planejamentos, sempre está aberta ao diálogo e criação de estratégias para cada vez mais trazer essa saúde que a gente tanto quer, enraizada nos princípios do SUS, para todas as mulheres, em todo o seu ciclo de vida. Obrigada pela atenção.
Muito bem, nós agradecemos a enfermeira Maria Isabel. Doutora Anne, suas considerações finais, por favor.
Então, é um serviço que está à disposição, né? Como a Maria Isabel explanou, todas as estratégias de saúde, o clínico vai fazer o primeiro atendimento, a enfermeira da estratégia de saúde vai ser. Então, sempre é importante lembrar que a porta de entrada para qualquer serviço especializado da Secretaria de Saúde é pela estratégia. Então, quem precisar, quem acredita que necessita desse atendimento, vá até o postinho mais perto, procure o médico, procure a enfermeira, vá explanar as suas sintomas, as suas queixas, e se for necessário, vai ser encaminhado a esse serviço, onde vai poder utilizar de todos esses que foram apresentados. O Implanon foi um sonho um dia, esse ano se tornou realidade. Eu tenho muito a agradecer à vereadora Márcia ter nos dado, ter nos ouvido, né, e atendido esse nosso pedido. Então, vão ser mulheres que, em extrema vulnerabilidade, tanto social quanto de doenças também, né, físicas, que serão, não é agraciadas, mas contempladas, né, desse método de contracepção que é a longo prazo. Então, hoje o nosso olhar é muito focado em planejamento familiar, porque através dele a gente consegue evitar outras inúmeras doenças, né? E outras inúmeras demandas. Então, quem sentir necessidade, estamos lá, estamos na secretaria à disposição de todos vocês também para esclarecer outras dúvidas. Obrigada pela oportunidade mais uma vez.
Doutora Anne, nossa secretária, a enfermeira Maria Isabel, em nome do Parlamento Municipal, nós agradecemos a presença de vocês aqui nessa manhã. Parabenizamos aí a nossa vereadora proponente dessa tribuna, vereadora Márcia Fumagalli, e também nos colocamos à disposição de vocês, do que vocês necessitarem. E mais uma vez, muito obrigado pela presença e pela belíssima explanação que foi feita aqui nesta manhã sobre a saúde da mulher. Eu interrompo a sessão para que a gente faça um registro com a secretária, com a enfermeira Maria Isabel. Em seguida, damos sequência aqui à nossa reunião. Senhoras e senhores, vamos retomando as nossas atividades. Peço aos senhores vereadores que ocupem seus lugares, por gentileza. Agradecemos mais uma vez a presença da nossa secretária de saúde, a doutora Anne, também a enfermeira Maria Isabel, muito obrigado pela explanação. Seguimos então. Senhoras e senhores vereadores, a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Quero fazer um registro, aí peço atenção dos nossos colegas, registro aos senhores vereadores, vereadoras, que esta casa realizará um curso com o Instituto Gama de Assessoria, IGAM, dias 16 e 17, quarta-feira e quinta-feira. Em virtude das agendas, propomos a realização da reunião ordinária de quinta-feira, excepcionalmente às 14 horas. Então, nós propomos aqui aos nobres colegas vereadores para que a gente possa proceder até, porque o seminário amanhã começa às 8h30, vai até o meio-dia, depois das 13h30 até às 17h30. E na quarta-feira, ou na quinta-feira, dia 17, ele vai das 8h30 até o meio-dia, o seminário. Lembrando também aos nobres colegas, vereadores e assessorias, nós temos vagas limitadas, apenas 80 vagas para inscrições na página da Câmara e a Escola do Legislativo. Quero lembrar que a pauta ela é de suma importância, de uma vez que o foco principal da palestra é a nova lei de licitações. Então, nós divulgamos e também eu quero colocar agora em apreciação do plenário, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Estamos acatando sugestões também, se caso os senhores vereadores, vossas excelências, desejarem trocar o horário, podemos fazer na noite, podemos fazer mais tarde, fica aí também a sugestão dos senhores e senhoras vereadores, ou caso contrário, já está programada aqui para as 14 horas, quinta-feira, nossa sessão plenária. Então, coloco à disposição dos senhores vereadores essa informação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Senhor vereador Luiz Fernando Bright.
Presidente, bom dia.
Bom dia.
Eu acato a sugestão de ser à noite. Por quê? Porque nós já temos uma programação de atendimento à população e essa semana assim está bem, pelo menos no meu gabinete, assim está bem. Está todo mundo encaixadinho, um após o outro, e aí a gente vai ter que dar uma resposta dizendo, olha, a gente vai criar uma saia justa com o pessoal, então a minha sugestão seria nós fazermos às 19, não sei, à noite.
Só é bom enfatizar também, senhores vereadores e vereadoras, que a sessão de quinta-feira ela é bem rápida, a pauta está bem pequena. Eu acredito que menos de uma hora a gente consegue realizar a sessão da quinta-feira.
Ah, não, então tá tranquilo.
Das 14, iniciamos no horário 14 horas, 14h45, está terminada a pauta.
Não, tranquilo, se está assim, aí dá para ajustar, tá bom? Obrigado.
Ok, então, muito bem. Tendo então a anuência do plenário, a nossa sessão de quinta-feira, ela inicia pontualmente às 14 horas. Senhoras e senhores, passamos à ordem do dia. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Números 413 a 417, vereador Celso Duarte. Limpeza na rua Vicente Fittipaldi. Substituição de lâmpadas conforme locais indicados. implantação de farmácia na unidade de pronto atendimento, UPA. Instalação de haste em poste para iluminação pública no bairro Cidade Alegria. Patrulhamento e encascalhamento na rua Emílio Talceda. Números 418 a 420, vereadora Márcia Fumagalli. Cobertura e sinalização na parada de ônibus no bairro União das Vilas. Notificação ao proprietário do terreno localizado na rua Marechal Deodoro. Limpeza e roçagem na rua Conde de Porto Alegre. Números 421 e 422, vereadora Lilian Cucci. Melhorias para o escoamento da água da chuva na rua Nemésio Fabrício. Limpeza no entorno do CRAS 1. Número 423 e 438, vereador Luiz Fernando Bright. Patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Reitera informações e providências relativas ao transporte escolar rural no município. Número 424, vereadora Estela Luzardo. Reitera os requerimentos número 214 e verbal número 6 e 8 ao GGIM, para que providencie os estudos técnicos e medidas de segurança requeridas. Número 433, vereadora Manuela Couto. Informações a respeito das más condições do palco César Passarinho no Parque Dom Pedro II. Número 426 e 427, vereador Paulo Cleino Bim. Reparos na rua Venâncio Aires. Informações sobre os casos de dengue e de chikungunya no município. Número 428 a 430, vereador Padovan. Conserto e limpeza de boca de lobo na Coab 2. Iluminação, rua Anita Garibaldi. Informações sobre prédios ociosos e inativos pertencentes ao município de Uruguaiana. Número 432, vereador Egídio Carvalho. Limpeza de bueiros e valas nas áreas verdes. Número 434 a 436, vereador Mano Gás. Substituição de lâmpadas no bairro João Paulo II. Informações sobre o número de professoras auxiliares para as crianças atípicas, que foram designadas para a Escola Municipal Elvira Cerati, CAIC. Encascalhamento e patrulhamento conforme locais indicados. Requerimentos adversos. Número 431, vereador Padovan. Ministério Público Estadual, RGE e Poder Executivo Municipal, informações do fornecimento de energia na Alameda do Espinilho, bairro Coab 2. Número 425, vereadora Manuela Couto. Requer às comissões técnicas da Casa análise do ocorrido na Conferência de Cultura do dia 11 de abril, conforme manifestações recebidas. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Consulto os senhores vereadores se há requerimento verbal. Para apresentar o seu requerimento verbal, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, antes de apresentar meu requerimento verbal, eu quero justificar o meu atraso, dizendo que recebi a informação, a confirmação de um procedimento cirúrgico na capital gaúcha e foi necessário apresentar um documento na empresa onde eu tenho o meu plano de saúde para poder, então, confirmar esse procedimento na capital do estado. Mas o meu requerimento verbal pede que a nossa Secretaria de Segurança e Trânsito promova um profundo estudo na sinalização das nossas vias. Não é possível que tenhamos tantos acidentes em via pública. Não há dia, eu dizia na abertura do Jornal da Líder de hoje, não há dia que não tenhamos o registro de um fato lamentável, ferindo pessoas, atingindo famílias, proporcionando prejuízos a proprietários de motos, proprietários de automóveis, enfim. E um dos problemas que estão sendo colocados são as condições das nossas vias, das nossas ruas. Semana passada foram dois acidentes graves. Hoje tivemos, eu pedia, tomara que não tenhamos acidentes hoje. Mas, papai do céu, não atendeu o meu pedido e nós tivemos dois acidentes. Ou seja, está comum e corriqueiro os acidentes de trânsito em Uruguaiana. Será que os motoristas são incapazes? Falta condições ao nosso motorista uruguaianense? Todos eles, obviamente, têm a sua carta de habilitação, a sua carteira de habilitação que passa pelo CFCs. Todos os habilitados sabem o que significam preferenciais, semáforos, enfim, vias preferenciais. E por que temos tantos acidentes? Ou será que a nossa uruguaiana ela é mal sinalizada? Bom, é um questionamento que eu coloco e que imagino deva ser esclarecido. E se for o caso de termos motoristas mal preparados, possivelmente os CFC serão os responsáveis de não preparar a contento aquele que vai dirigir um automóvel que, ao invés de dirigir em algumas circunstâncias, quando a pessoa não tem habilidades, ele vai dirigir uma ferramenta que pode proporcionar prejuízos e acidentes. Ou se for a questão de trânsito, nós temos que conversar com o secretário municipal, o vereador, hoje licenciado e secretário municipal de Segurança e Trânsito, o secretário Clemente, para que nos explique de como funciona a questão da sinalização. As preferenciais, quais são elas, as vias de mão única, porque não é possível que todos os dias tenhamos que nos referir a acidentes ferindo pessoas. Nós não temos hoje aqui o nosso painel para mostrar as fotos que eu tirei quando passava para registrar, estou me estendendo um pouco, me permita, presidente, para me referir ao quinto acidente pela Avenida Setembrino de Carvalho, quem vem do aeroporto e entra na Rua Galante, ali para a União das Vilas, ali, entre o ano passado e esse início de ano, foram 5 acidentes com 2 mortes. Uma jovem que tripulava uma moto, que bateu num caminhão, um senhor que foi atropelado por uma carreta, que ali morreu. E nesta sexta-feira, um mototaxista atingiu o senhor que estava tripulando uma bicicleta, que ficou sentado muito tempo ali, muito ferido, esperando o socorro do SAMU. E esse foi, então, o quinto acidente. Referindo-me aos do ano passado, juntando com mais esses 2 deste ano que estamos vivendo. Eu pedi o ano passado ao secretário Clemente que fizesse um estudo naquela rótula que é impossível não promover acidentes da forma como está. E ele disse que não, que ali estava dentro dos conformes. Acredito que não. A prova está aí, o grande número de acidentes que ali acontece. Presidente, muito obrigado pela sua paciência em me proporcionar esse tempo para que eu possa falar dos problemas da nossa Uruguaiana.
Muito bem, vereador Egídio, também para fazer o seu requerimento verbal, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadoras, vereadores, ao plenário. Busco informações junto à Secretaria de Saúde, por que não está sendo feito os ecocardiograma desde dezembro. Esse é o meu requerimento.
Ok. Para fazer o seu requerimento também, vereador Luiz Fernando Braz.
Para colaborar com o vereador Egídio, nós temos sérios problemas com os turistas, os argentinos, quando eles adentram o nosso município e por desconhecer as vias que são preferenciais e não preferenciais. E também eu queria fazer o requerimento para que a sinalização, já que nós somos a porta de entrada para os argentinos principalmente, tenha os dizeres também em espanhol. Eu residia na Domingos de Almeida, com Monte Caseiros, que é a entrada deles. Eles entram pela 7 de setembro, fazem a volta e baixam a Monte Caseiros, e eles vêm cortando todas as preferenciais. Então, eu acredito que seria uma boa, e ali também, como o vereador Egídio disse, que lá na União das Vilas, lá no famoso tijolão ali, está tendo esse problema. Naquela esquina da Monte Caseiros com Domingos de Almeida, mensalmente tem um acidente, e todos os acidentes graves, principalmente com argentinos que cortam as preferenciais. E já teve, como eu morava ali, a gente sempre prestava socorro quando podia, e eles alegavam que desconheciam por não ter a sinalização em espanhol. Então, se nós somos a porta de entrada do Mercosul, nós deveríamos adaptar as nossas sinalizações. Obrigado.
Só só orientando os nossos excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras que todos os requerimentos propostos nessa casa devem ser protocolados amanhã, até amanhã, às 9 horas e 30 minutos. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 164, vereador Celso Duarte. Realização de campanha municipal de conscientização sobre os malefícios do tabagismo, em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio. Número 166 e 167, vereador Padovan. Estacionamento, carga e descarga na rua 15 de novembro. Revitalização da quadra poliesportiva da Coab 2. Número 168, vereador Egídio Carvalho. Implantação de redutor de velocidade na rua Dir Mácia. Indicações ao Legislativo. Número 169, vereador Luiz Fernando Bright. Liberação do valor de R$250 mil para aquisição de materiais destinados a cirurgias ortopédicas e traumatológicas na Santa Casa de Uruguaiana.
Para comentar a sua indicação, o vereador Luiz Fernando Bright.
Presidente e demais colegas, ontem, durante a reunião da Comissão de Serviços, nós, vereadores, né, Dr. Paulo, a vereadora Lilian, vereadora Estela, também o vereador Manu Gás, eu expus uma fiscalização que fui fazer em loco na Santa Casa, onde fui visitar 3 idosas, a idade bem avançada, 95 anos, 81 e 76 anos, e elas estavam aguardando, né, há dias, já semanas, por material para fazer cirurgias de quadril e fêmur. E para meu espanto, quando saí do leito delas, eu fui abordado por mais pessoas que lá estavam hospitalizadas com o mesmo problema. A instituição realmente ela vem atravessando esse problema financeiro e não há recurso para fazer. Não há recurso. Então, somado à contribuição dos demais colegas, nós encaminhamos esse pedido para que a Casa supra mais uma vez, de forma emergencial, com este valor que a informação da vereadora Lilian também, que tomou a frente, fez contato com a gestão da Santa Casa, apurou este valor de R$250 mil, e eu peço encarecidamente que a mesa diretora aprove este recurso, que de fato é um ato humanitário. Muito obrigado.
Senhoras e senhores vereadores, coloquem em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das moções.
Moções. Número 94 e 95, vereador Celso Duarte. Congratulações e louvor ao cronista Paulo Ricardo Aguirre Moreira pelos mais de 20 anos de atuação no jornalismo local e ao atleta paralímpico Reinaldo Wagner Charão Ferreira.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Alguém se somando-se às moções, bancadas?
PDT se soma às moções.
PDT, Republicanos, União Brasil, Podemos, em discussão e votação únicas. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PLO número 35.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária, número 35/2025. Procedência do Poder Executivo, que reverte ao patrimônio público do município o imóvel objeto de doação de área à empresa Triunfo Limitada, do grupo Nutribel Betim Limitada, de que trata a Lei número 4.220, de 2013. Relator, vereador Anderson Cuco. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 35/2025, de autoria do Poder Executivo, que reverte ao patrimônio público do município o imóvel objeto da doação de área à empresa Triunfo Limitada, do grupo Nutribel Betim Limitada, de que trata a Lei 4.220, de 2013, conforme disposto no artigo 30 na Constituição Federal. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme texto do Poder Executivo, a pretendida reversão decorre do descumprimento das condições estabelecidas no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei nº 4.220, de 2013, correspondendo à matrícula número 36.483, do Registro de Imóveis da Comarca de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, da Notificação Extrajudicial número 001, de 2022, e demais documentos apensados ao processo administrativo protocolado sob número 2024-01-1662. Salientando que as outras duas áreas que integram a lei acima citada já foram revertidas nos termos da Lei 5.642, de 13 de dezembro de 2023. Conforme as condições fixadas na Lei da Doação, a averbação se deu em setembro de 2013. Com base na referida data, a empresa teria até 24 de março de 2014 para dar início às obras, não realizadas, estando os terrenos desprovidos de qualquer benfeitoria ou obra, conforme atestado por meio de vistoria in loco. Destaca-se ainda que a Lei 4.220/13 autorizou a hipoteca sobre os imóveis para viabilização dos investimentos financeiros necessários à implantação da unidade. Porém, mesmo a beneficiada alegando que as obras foram concluídas em junho de 2014, por meio de vistoria, foi constatado que não há nada no local, além de terra nua, tanto na área objeto da presente reversão, assim como nas demais áreas citadas na Lei 5.642/23. Por fim, registra-se que, diante do descumprimento da lei, a empresa foi notificada para proceder na devolução da citada área, e, através de contraproposta, a notificação extrajudicial apresentou propostas para análise que, no entendimento da administração municipal, não tem respaldo nos dispositivos dos artigos 13 e 16 da Lei Orgânica do Município. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta. Eis que, em obediência ao princípio da legalidade, diante do importante contexto detalhadamente exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 20 de março de 2025. Vereador Anderson Cuco, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 35/2025. De autoria do Executivo Municipal, que reverte ao patrimônio público do município o imóvel objeto da doação de área à empresa Triunfo Limitada, do grupo Nutribel Betim Limitada, CNPJ 11054-231-000285, descrita no inciso 3 do artigo 1º da Lei 4.220, de 22 de julho de 2013, que autoriza o município proceder à doação de área à empresa Triunfo Alimentos Limitada, do grupo Nutribel Betim Limitada. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que o projeto de lei visa reverter ao patrimônio público do município o imóvel objeto da doação de área à empresa Triunfo Limitada, do grupo Nutribel Betim Limitada, descrita no inciso 3 do artigo 1º da Lei 4.220, de 22 de julho de 2013. A reversão, ora apresentada, impõe-se pelo descumprimento das condições estabelecidas no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei supracitada, Lei 4.220, de 2013, correspondendo à matrícula número 36.483 do Registro de Imóveis da Comarca de Uruguaiana, da notificação extrajudicial número 001/2022 e demais documentos apensados ao processo administrativo, protocolado sob número 2024/01/1662. De acordo com as condições fixadas na Lei da Doação, ou seja, Lei 4.220, de 2013, a averbação foi registrada no mês de setembro de 2013. Assim, a partir daquela data, a empresa teria até março de 2014 para dar início às obras, o que não ocorreu, estando o terreno desprovido de qualquer benfeitoria ou obra, conforme atestado por meio de vistoria in loco, realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SEMUDE, ainda em 2023. Diante do descumprimento da lei, a empresa foi notificada para proceder na devolução da citada área e, por meio de contraproposta, a notificação extrajudicial. Solicitou análise de propostas que, no entendimento da administração municipal, não tem respaldo nos dispositivos dos artigos 13 e 16 da Lei Orgânica do Município. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 3 de abril de 2025, vereadora Lilian Cucci, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei nº 035/2025. Relator, Paulo Kleinubin. Parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que reverte ao patrimônio público do município o imóvel objeto da doação da área à empresa Triunfo Limitada, do Grupo Nutribel Betim Limitada, de que trata a Lei nº 4.220, de 2013. O presente projeto de lei tem como objetivo reverter ao patrimônio público do município o imóvel objeto de doação de área à empresa Triunfo Limitada, do Grupo Nutribel Betim Limitada, CNPJ 11054-231-00285, descrita no inciso 3 do artigo 1º da Lei 4.220, de 22 de julho de 2013, que autoriza o município proceder à doação de área à empresa Triunfo Alimentos Limitada, do Grupo Nutribel Betim Limitada, tendo em vista o descumprimento das condições estabelecidas no parágrafo 3º do artigo 3º da lei supracitada, correspondendo à matrícula 36.483 do Registro de Imóveis da Comarca de Uruguaiana, da notificação extrajudicial número 001/2022 e demais documentos apensados ao processo administrativo, protocolado sob número 2024/01-1662, destacando-se que as outras duas áreas que integram a lei supramencionada já foram revertidas, nos termos da Lei 5.642, de 13 de dezembro de 2023. Outro sim, importa mencionar que a Lei 4.220, de 2013, autorizou a hipoteca sobre os imóveis, desde que exclusivamente para a instituição bancária oficial, financiadora dos investimentos financeiros necessários à implementação da unidade. Porém, a beneficiada alega que as obras foram concluídas em junho do ano de 2014, mas através de vistoria foi constatado que não há nada no local, além de terra nua, tanto na área objeto da presente reversão, assim como nas demais áreas citadas na Lei 5.642 de 2023. Importa mencionar também que a beneficiada foi notificada para proceder à devolução da citada área, que por meio de contraproposta à notificação extrajudicial solicitou análise de propostas, que no entendimento da administração municipal não tem respaldo nos dispositivos dos artigos 13 e 16 da Lei Orgânica do Município, conforme mencionado na justificativa no projeto de lei em apreço. Por derradeiro, ressalta-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Por todo o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 14 de abril de 2025, Paulo Kleino Bin, relator, e demais votos de acordo.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto do PLO número 35 está em discussão. Para discutir o projeto, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Essa questão da empresa Nutribel, a Triunfo Alimentos, situada em Betim, Minas Gerais, mas com sede também em São Paulo, pleiteou junto ao governo de São Joaquim e Felice uma área para ali implantar uma empresa que compraria o arroz, elaboraria, e esse arroz seria parboilizado e comercializado aqui em Uruguaiana. O contrato previa a contratação de 30 funcionários. E essa empresa ali, então, iniciou suas obras construindo um silo, um pequeno silo, um depósito, dizendo que antes dela participar desse processo licitatório, muitos empresários pleitearam oportunidade de ter seu negócio ali, sua fabriqueta, onde algumas hoje ainda estão ali. E esta empresa foi privilegiada, porque ela recebeu uma área infinitamente maior do que aqueles outros empresários que lá estão, e muitos que não conseguiram o seu espaço lá, porque a Betim usou 5 hectares para colocar apenas um silo, e ao invés de 30 funcionários, contratou um vigilante para cuidar aquele silo que servia de depósito de arroz para depois ser levado para Betim, onde o ICMS é muito mais barato do que aqui no Rio Grande do Sul, descumprindo totalmente o contrato feito com o município de Uruguaiana. E eu recebi esta denúncia de várias pessoas, de vários empresários prejudicados, que não tiveram seus espaços disponibilizados para suas empresas, que hoje poderiam estar gerando emprego, lucro aos cofres públicos, com os impostos. E essa empresa, no seu entorno, deixou criar-se uma mata, um pasto alto, com espinilhos, com a famosa sinacina, que praticamente encobria esse silo onde ali era a prática dessa empresa. Receber da lavoura o arroz e transbordar para o estado de São Paulo ou para Betim, Minas Gerais. E como se não bastasse, senhoras e senhores, quando nós recebemos esses dados, nós encaminhamos aqui, através do Poder Legislativo, uma denúncia. E a Secretaria Municipal, a CEMUD, foi quem encaminhou o processo e identificou as irregularidades. E vejam os senhores, nesse meio tempo, como se não bastasse todas as irregularidades, o não cumprimento do contrato, ela sublocou para 2 proprietários rurais aqui de Uruguaiana, 2 lavoureiros, área que era do município, que não cumpria nem o requisito que fazia jus ela estar ali estabelecida. E houve uma demanda de muitos capítulos, uma novela de muitos capítulos, vindo o gerente aqui, chutando a porta do secretário, cheio de autoridade, como se tivesse razão. Então eu vejo exitosa a minha iniciativa de atender o apelo desses empresários que possivelmente agora possam pleitear um espaço e dividir esses 5 hectares para que tenham, né, suas obras, seus produtos artesanais ali, não é, com tranquilidade e bem alojados no famoso Distrito Industrial de Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, passamos, mais alguém queira discutir o projeto? Passamos ao período de votação, solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, uma ausência, o PLO número 35 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das matérias do expediente. Antes, eu gostaria de registrar também que o nosso presidente, vereador Joalcei Alves, se encontra em uma agenda na capital, mas nesse momento está também acompanhando a nossa sessão plenária aqui diretamente do Parlamento Municipal de Uruguaiana. Um abraço aí ao nosso presidente. Solicitamos à nossa secretária, vereadora Márcia, que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, projeto de lei ordinária número 54, vereadora Márcia Fumagalli, dispõe sobre a instituição do Abril Laranja no município de Uruguaiana, mês de conscientização contra os maus tratos aos animais.
Correspondências recebidas e diversas.
Ofício número 159, OAB responde requerimento número 17, vereador Clemente. Ofício número 166, vereador Celso Duarte, ampliar divulgação da consulta pública promovida pelo TSE sobre segurança das pontes no Brasil. Ofício número 196, Associação de Corredores de Rua de Uruguaiana, encaminha relatório anual das atividades nos termos da Lei 2019 de 89. Ofício número 197, Secretaria de Saúde solicita realização de audiência pública prestação de contas.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios número 160 a 183, resposta a diversos requerimentos e indicações de serviços. Requerimentos número 204, vereador Anderson Cuco. Requerimento 305, indicação número 71, vereadora Manuela Couto. Indicação número 65, vereador Egídio. Requerimento 237, 238, 259, vereador Luiz Fernando Bright. Requerimento número 253, verbal número 8, vereadora Estela Luzardo. Indicação número 38, vereador Padovan. Requerimento número 212, indicação número 55, vereadora Lilian Cuti. Requerimento número 204, vereador Mano Gás. Indicação número 63, mesa diretora. Requerimento número 225, vereadora Márcia Fumagalli. E a solicitação da comunidade encaminhada pelo Legislativo.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 272 a 289/225.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 442 a 521/2025. E autógrafos número 28 e 29.
Passamos ao período das comunicações, inscrito o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Presidente, eu venho usar a tribuna hoje apenas para fazer um reconhecimento. Na segunda-feira passada, teve uma ação ali no Beco do Sapo. E dentro dessa ação houve um pedido de duplicidade, onde eu, o vereador Mano Gás, recebi o pedido e também a vereadora Márcia Fumagalli recebeu o mesmo pedido. Mas o importante é que o pedido foi atendido. Mas dentro disso, eu quero deixar bem claro que eu, enquanto parlamentar, enquanto colega de vocês, tenho um enorme respeito por cada um de vocês. Que jamais ninguém vai escutar que o Mano falou algo de alguém, e sim, não, eu estou aqui para contribuir. Vereadora, a senhora sabe que eu tenho um carinho muito grande para a senhora, tá? E eu falei que ia justificar que o seu pedido também foi realizado. Apenas para dizer que nós vamos caminhar junto, tá? Que a senhora tem os seus eleitores lá, assim como eu também tenho. E houve realmente um pedido de duplicidade com os seus eleitores e com o meu. mas o importante é que foi atendido. E para o pessoal que é morador lá do Beco do Sapo, inclusive fizeram comentários ali e eu concordei, digo, não, realmente a vereadora também realizou o pedido, assim como eu realizei. Só apenas para justificar, vereadora, que eu respeito muito a senhora, respeito o seu trabalho, e eu falei que ia dar honra ao seu trabalho também, assim como foi realizado o pedido lá no Beco do Sapo, tá bem? Muito obrigado e desculpe qualquer coisa.
Para fazer uso também do período de comunicações, a vereadora Lilian Cucci.
Presidente, a respeito da indicação do vereador Bright, eu também me somo a ele, o pedido para a mesa diretora dos 250 mil, por causa que recebi vários telefonemas de pedido de ajuda. Então, como a gente sempre se une todos, né? Porque todos que disserem sim vão dizer sim para essas pessoas que estão lá padecendo e estão precisando fazerem essas cirurgias. Muito obrigada.
Mais algum vereador que vai fazer uso do período de comunicação? Vereador Luiz Fernando Bright.
Presidente, só retomando um requerimento da vereadora Estela, de muita importância, que inclusive o senhor mesmo já expressou aqui o descontentamento como foi nos anos anteriores. Isso se refere à prestação de conta do carnaval. Eu peço que todos os vereadores dessa casa levem a sério, não é essa palavra, a sério, mas que se comprometam em buscar essa informação, porque é um dever de todo o legislativo. Quero dar os parabéns para a vereadora Estela, que sempre é vigilante, e é de suma importância que, assim como a gente apoia a porta, nós também recebamos do lado de lá a transparência. Então, eu quero deixar bem claro que a gente está vigilante e esperamos que seja de comum acordo, assim, esse acerto de contas para a população uruguaianense. Muito obrigado.
Mais algum vereador que queira fazer uso do período de comunicações? Passamos também ao período das comunicações de líderes de bancada. Não havendo quem queira fazer mais uso da palavra, eu convido a todos a participarem do curso de licitações promovido por esta casa amanhã. Começa às 8h30. Relembro que a reunião de quinta-feira, então, ficou decidida. Nossa sessão será a partir das 14 horas. Se todos estiverem aqui no horário, 14h45, no mais tardar, nós estamos com as pautas encerradas e a sessão será rápida, né? Então, deixamos aí, reforçamos o convite, lembrando que deve ser feita a inscrição no site da nossa Câmara. Não havendo mais quem queira se manifestar, falar, declaramos encerrada a 20ª reunião ordinária deste ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana. Bom dia a todos.